Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. Galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast de filmes de terror. No programa de hoje, eu trouxe dois convidados muito especiais para agregar aqui na conversa sobre
Evil Dead Rise,
A Morte do Demônio, A Ascensão, novo filme da franquia que estreou nos cinemas nesse mês de abril. O Fábrica de Horrores anterior foi sobre a franquia Evil Dead, então vão lá conferir que tá bem legal. E o primeiro convidado aqui da minha chamada, deste podcast, ele é um cara que quando vai ver filme de terror, ele pensa em procrastinar. Eu Vesse o Parente lá do Podcrastinadores, seja muito bem-vindo.
Just a step, cried the sad man, take a look down at the madman. Não tem nenhuma música que eu lembre do filme novo, então eu peguei o Knife Edge, que é uma música do Emerson Lake Palmer, que é a minha banda favorita de todos os tempos, que ninguém conhece, e que tocou na série Ash vs. Evil Dead.
Ah, bacana, cara.
A série Ash vs. Evil Dead, eu sei que ela foi feita para mim, é o troço que foi feito pessoal para mim, eles não disseram não, mas eu sei que é feito para mim, porque eles colocaram Deep Purple e Emerson Lake Palmer na trilha sonora. Não existe nada no universo do audiovisual que tenha Deep Purple e a Emerson Lake Palmer juntos, a não ser o meu gosto pessoal e o Ash vs. Evil Dead. Então eu sei que é pra mim. Bom, obrigado pelo convite. Professor do podcast Podcrastinadores. Eu tenho um canal de críticas no YouTube que é o Eu Vi, H-E-U-V-I. Faço meus filmes também. Tô pra voltar a filmar. Eu ia voltar a filmar agora, acabou que o projeto deu errado, mas antes do fim do ano de eu voltar a filmar, já tenho vários curtas de terror, já que o assunto hoje é terror, já fiz vários curtas de terror, posso mandar uns links pra cá. Que mais? Tenho bandas, toco por aí com uma galera, e é isso.
Eu tô muito feliz que você tá aqui no meu podcast, que finalmente consegui você. Várias vezes eu já tentei, aí não dava certo, questão de agenda, né? Aí eu chamava o Tibério fazia as piadas dele lá, então... Tô muito feliz que você está aqui no meu podcast aqui do Fábrica para falar de uma coisa que a gente ama, que é Evil Dead. E a minha segunda convidada é uma pessoa que quando vai ver filmes de terror, ela fica muito aterrorizada. Ingrid da Costa também, seja muito bem-vinda ao meu Fábrica de Horrores.
Muito obrigada pelo convite, estou mega feliz de estar podendo conversar aqui com vocês e me sentir assim, sabe, agora uma pessoa ilustre, entendeu? Estou na presença de dois caras aí, feras de podcast e que me convidaram, né? Sou uma mera criadora de conteúdo aí pro Instagram e tal. E já me faço o convite para o colega do outro podcast que, amigo... Tu é do Rio e você grava. me chame para fazer trabalhos. Sou do interior do Rio, dá pra gente fazer umas parcerias bacanas aí, quem sabe. Mas, gente, ó, muito obrigada pelo convite. Estou aí entusiasmada pra gente estar falando sobre o novo filme da franquia. E já adianto que Evil Dead também é uma das franquias queridinhas do meu coração. Desde lá do segundo filme, que foi o primeiro que eu assisti, era algo que eu não poderia perder de assistir esse novo no cinema.
Eu só quero avisar que eu, por ser Evil Dead, eu vou falar um pouco mal do filme recente, tá?
Não!
Ai, gente, ó, tem umas coisinhas que não dá pra passar
pano. Se ele não fosse Evil Dead, ele seria melhor, mas eu chego lá. Eu vou explicar por quê. Eu gostei do filme, mas eu ia ter gostado mais se ele não fosse Evil Dead. Porque se ele se chama Evil Dead, ele é comparado com os outros e na comparação, na minha humilde opinião, ele perde. Mas vamos em frente que a gente chega lá. Vou explicar meu ponto.
Lembrando, pessoal, que a Ingrid tem a página do Instagram do Aterrorizadas, né? Que é o @_aterrorizadas. Uma página muito legal, tem muita coisa de terror lá que é muito bacana. Então vão lá conferir. @_aterrorizadas. E eu queria dizer uma coisa aqui para o Elvésio. O Elvésio vai ser a balança ali pendendo pro lado direito, de não gostou tanto assim do filme. Eu vou estar do outro lado da balança para nivelar, porque eu achei esse filme, e aí desculpe o palavrão, foda pra caralho, meu irmão. Eu achei esse filme irado demais. E olha, pode ser a emoção, mas até então é o meu filme preferido de Evil Dead. Vou embora agora.
Polêmicas.
Agora acho que, peraí que meu filho tá chamando, eu vou ter que ir lá, mas outra hora a gente grava, beleza?
Eu vou explicar também. Tudo bem.
Você tem direito de gostar mais desse filme do que dos clássicos. Assim, todo mundo tem direito a estar tá errado. Pode ser, é uma opção sua.
Não, mas assim, eu vesse, até então, antes desse novo estrear, o meu favorito era o Evil Dead 2. Então, eu estava do seu lado. O seu também era o 2 preferido?
Olha só, o melhor filme pra mim é o 1, mas o que eu mais gosto é o 2.
É, então a gente tava
história junto. Com 2 que eu vi no cinema, que eu curti porque era sala cheia, com todo mundo se divertindo, era uma onda que não tinha ainda muita comédia de humor negro nessa pegada nos cinemas, e isso foi... Eu tenho recordações muito boas desse filme, da minha história com esse filme. Então, entre os três, o que eu gosto mais é esse. Eu não preciso comentar o de 2013, tá? Esse aí nem conta.
Nossa senhora, gente!
Ai, gente, já estou me sentindo em casa agora nesse bate-papo. Obrigada, Elvésio.
Cara, não, olha só, na boa, é assim, já começando a desenvolver o meu problema com esse Evil Dead novo. Evil Dead é uma franquia que é baseada em muita coisa gráfica, muito sangue, muita coisa tosca, muita coisa... E muita galhofa. Essa refilmagem de 2013 não tem nada de galhofa.
Exato! Ai, obrigada!
Eu, quando vi o filme, pensei, cara, que porcaria que eu tô vendo. Aí, anos depois, eu revi o filme já sabendo que ia ser assim... Aí eu já achei ok, porque você tem que ignorar que ele é Evil Dead. Esse filme novo, ele é menos... Ele é um meio do caminho. Ok, você pode até chamar de Evil Dead, apesar de não ser tanta galhofa quanto o original. Mas o outro não tem nada de galhofa, então não pode ser Evil Dead, cara. Você não pode botar um filme chamado Evil Dead e não ter galhofa.
Não, mas assim, calma, vamos respirar. Vocês estão hiperventilando. É o seguinte.
Então, só, já que eu comecei, só pra concluir. O ponto é o seguinte, sobre esse filme novo. É um filme legal, mas se você não chama ele de Morte do Demônio, você vai ver um filme novo, tá? E aí é um filme que tem um pessoal que tem um terremoto, aí descobrem um livro, esse livro evoca entidades, essas entidades transformam as pessoas e tal. Ele não precisa chamar Evil Dead. É claro que eu entendo o lado mercadológico. O lado mercadológico é, se você chama o filme de O Novo Evil Dead, vai ter uma galera que vai ver porque é O Novo Evil Dead. Então, o lado mercadológico, talvez se eu tivesse na produção do filme, eu ia concordar. Vamos chamar de Evil Dead porque vai ser mais fácil trazer público. Só que se você não chama ele de Evil Dead, ele vai ser um filme legal e não vai ter comparação. Aí como você chamou de Evil Dead, você vai ter que comparar. Na hora de comparar, aí perdeu. Esse é o meu ponto. Apesar de ter curtido várias coisas desse filme.
No primeiro podcast que você participa aqui, aí tu vai fazer o vilão, cara. Não!
Isso é porque teu time ganhou do meu. Agora virou pessoal.
Não desconta em mim, não, cara. Quando for terça-feira contra o River Plate, aí tu xinga os caras lá.
Não, mas lá vai ganhar. Não tem problema.
Beleza. Mas assim, ó. Eu vou defender aqui os filmes sérios, tá?
Você pode defender os filmes sérios. Eu gosto de filmes sérios. Só que filme sério não é Evil Dead. Existe uma coisa chamada filme sério e existe outra coisa chamada
Evil Dead.
Mas
o primeiro Evil Dead, cara, ele era muito mais voltado pro terror. Tinha a galhofa porque era datado e tal. Tinha poucos recursos pra fazer o filme. Aí ele ficou meio galhofa. Mas eu acho que é a partir do 2 que ele assume a galhofa. Mas o primeiro não era.
É, o primeiro eles tentaram fazer um filme sério mesmo, na moralzinha. Só que por conta do orçamento, né, ficou alguma coisa risível, né? E no segundo ele realmente assume a comédia ali, né?
E eu tava dizendo pra Ingrid em off, e eu acho que eu devo ter dito também no programa anterior, eu gosto desses dois lados de Evil Dead, eu gosto tanto dos filmes que são sérios e dos que são mais galhofa, né? Tirando o terceiro, coloco mais o Evil Dead 2 e a série, né? A série Ash vs Evil Dead, eu pego mais esses dois. Eu gosto do intestino, vou usar o mesmo exemplo, do intestino se enrolando no Ash e puxando ele pra entrar pelo cu do cadáver. Eu acho hilário isso. É nojento pra cacete, mas eu acho hilário. Mas eu também gosto de quando eu vou ver o remake da mulher lá arrancando o braço porque o carro caiu em cima. Pô, eu acho da hora também. Eu bati palma quando ela enfiou a serra elétrica na cabeça do demônio e na chuva de sangue. Pô, me arrepio todinho. Então eu sou nivelado. Eu não sou que nem o Elvis, gente, que não gosta.
Eu não gosto do de 2013. Esse agora é ok.
Eu não curto tanto também o de 2013, exatamente pelas coisas que o Elvis falou. Só que, assim, eu ainda consigo olhar algumas coisas boas, né? Eu acho que ele traz, sim, as referências do Evil Dead original de 81. Mas, por ele retirar totalmente a parte da comédia, eu acabo assistindo o filme e fico meio com cara de ok, sabe? É só mais um filme de terror gore dos anos 2000. Então, assim, sei lá, não tenho tanta afeição por ele, entendeu? Mas já esse de 2023, né, o Ascensão, eu consegui enxergar um pouco mais desse humor ácido aí dos filmes clássicos do que o reboot lá de 2013. Então, ainda consegui gostar mais desse novo filme do que o de 2013. Né? E eu, assim, vou falar pra vocês, eu fui com a expectativa zero, 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 zero. Porque eu já esperava de ser algo bem parecido com o de 2013. E aí, quando eu vi que ele tinha um tom um pouco mais leve, tinha umas piadinhas ali e tal, aí eu consegui aceitar melhor esse novo filme.
Eu acho que vocês têm que abrir os corações de vocês e aceitar a seriedade. Não, eu tô brincando. Assim, vamos falar então do Evil Dead Rise. Pelos trailers, né, a pessoa já vê, putz, esse filme vai ser que nem o de 2013, ele vai ser mais sério, não vai ter tanta piada, galhofa. Mas vou te dizer que quando eu vi uma pessoa falando no Twitter que ele era 80% terror e 20% comédia, pô, vai ter comédia nesse filme? Aonde? Aí eu fui ver o filme, eu não acho que a proporção tá certa, eu acho que, tipo, é 1% comédia, mas tem um pouquinho, sabe? Pô, a mulher possuída arranca o olho de um cara com a boca e cospe na boca de outro. Se isso aí não é o Evil Dead galhofa que vocês tanto amam, tá aí, ó.
Exatamente.
Isso aí é uma referência direta ao Evil Dead 2, né? Pra quem não viu o Evil Dead 2, essa cena acontece lá. O olho voando. Na verdade, não é um olho arrancado, mas é um olho voando cai dentro da boca de outro personagem.
Sim, na hora eu não lembrei, mas tem mesmo essa cena.
Acho que as duas referências mais na cara são essa e o Iluminado. O elevador abrindo e o sangue saindo.
Sim. Essa aí tá cuspida, né? Pô, isso é total Iluminado. Mas então, vamos contar aqui a sinopse rapidinho pra quem tá nos escutando e não viu o filme e não se importa também com spoilers. A história, ela se passa, ao invés da cabana tradicional que tem no primeiro, no segundo e no remake, né? A história agora é num prédio. Lembra Hack? Aquele filme Hack? É basicamente isso, né? O filme Hack, só que misturado com Necronomicon e Evil Dead. Tem uma família, né, que é uma mãe com seus três filhos. A irmã aparece, tô precisando de uma ajudinha e tal, não sei o quê. Tem um terremoto. O moleque lá, que é o filho lá da mulher que vai ficar possuída, ao invés de, nossa, eu vou ver como é tá a minha mãe, esse terremoto nos assustou. Não, eu vou ver o que, que tem naquele buraco ali. Aí, é idiotice de Evil Dead, como sempre, né, tem em todos os filmes. Aí encontro o livro, não é pra abrir a porra do livro, vou abrir porque sim. Senão não tem filme. Aí o caos, assim, né, tá generalizado. E aí temos o nosso filme. A mãe fica possuída. O menino pensa, putz, fiz merda. Aí é isso. Esse é o nosso filme. A sinopse bem simples, bem sessão da tarde do terror, entendeu? Então vamos lá, por que que eu gostei muito desse filme, por que que eu acho o melhor da franquia, na minha opinião. Eu, antes do final, daqueles 10 ou 15 minutos finais, eu tava achando ali pau a pau com o remake, pau a pau com o 2, ou um pouco abaixo do 2 ainda. É, mas aí, rapaz, quando teve aquele... Eu não sei se vocês vão pegar essa referência, mas eu vou explicar. Quando aconteceu aquele Rat King de Possuídos, né, de Deadites, Rat King é um bicho do jogo The Last of Us 2, tá? Que são vários infectados que se grudaram em um só. E aí é uma criatura horrenda, sabe? Gigante. É, o jogo
é de dois... A referência é o Last of Us, minha referência é o Enigma de Outro Mundo.
É, também.
É, eu também lembrei mais desse.
Cara, é porque foi direto o The Last of Us 2, porque quando eu vi a cena deles, sabe, arrancando os pedaços da mulher e aí ficam se enfiando, foi na hora o The Last of Us 2, porque no jogo tem até um bicho lá que se solta do grandão. Aí eu, caralho! E assim, eu amo muito o The Last of Us, tipo, eu amo mesmo, é a franquia de jogos que eu mais gosto na vida, por isso que a minha referência foi imediata ao jogo. E aí, quando colocaram isso no filme, pronto, tá aí, vocês já me venderam, já era isso. Tava faltando alguma coisa nova, né? Algum frescor na franquia, e os caras vão por bota lá um rolo gigante de infectados. Tudo bem que não foi gigante. Mas foi um aparato que, tipo, a gente não tinha visto, né? Não tinha isso nos outros filmes. E aí, é só por conta disso. Só por conta disso. Eu, putz, merda. Que merda. Esse filme é foda. É o mais foda de todos. E eu não quero nem saber das opiniões. Então eu culpo o meu lado emocional por colocar esse filme em primeiro lugar, tá? Pode ser que, com os dias passando, eu mude de ideia. Mas até então, ele tá lá, primeiro lugar.
É, que bom que você me chamou hoje e você não deve ter ouvido o podcast que a gente gravou sobre The Last of Us, porque eu falei mal de The Last of Us.
Ah, não, Elvis. Cara, então... vai ser o vilão mesmo, mano. Não acredito.
Agora, vamos lá. Não, eu já falei mal do filme novo da Morte e Demônio, agora tem coisas pra falar bem. Porque, na verdade, o filme é legal, o filme tem muita coisa boa. E esse... Às vezes tem um filme que a gente acaba de ver e começa a pensar sobre o filme vai ficando cada vez pior. Eu lembro de quando eu vi o Não, Não Olhe, o Jordan Peele novo, eu saí do cinema pensando, um filme foi mais ou menos. E aí as horas foram se passando e no fim do dia eu tava achando um dos piores filmes que eu vi no ano. E é porque o filme vai piorando. Alguns filmes vão melhorando depois com o tempo. O Evil Dead, esse Evil Dead novo, ele vai melhorando com o tempo. Ele tem coisas bem legais. E aí você falou da mãe que é possuída. Cara, que atriz legal, que personagem legal, que maquiagem legal. A mulher ficou assustadora. Isso não é spoiler, tá no pôster. A mulher no pôster, ela tem um sorriso que dá medo daquilo. Eu achei essa personagem, essa atriz, muito boa.
Eu não sei vocês, mas eu achei que foi a personagem possuída que teve mais destaque em toda a franquia. Ela se tornou ali principal. Pra mim, ela roubou a cena da protagonista, da irmã, e roubou total, total. Eu gostei muito dela como possuída lá.
É, até porque nos outros filmes a gente não tem, né, uma pessoa possuída que ficasse o filme inteiro possuído. Não tinha. A gente tinha só alguns momentos, tipo, o próprio Ash possuído
Ash
em algumas cenas, né?
Dois, o Evil Ash.
Evil Ash. A gente tinha a Henrietta, né? Ali um pedaço também, bem engraçado. Mas um filme inteiro a gente não tinha, então.
Ah, eu achei que ela ficou muito maneira.
Ficou muito maneiro, acertaram bem também na escalação, porque a mulher manda muito bem.
A mulher manda muito bem, muito dela.
Acho que é a Alyssa Sutherland.
Alyssa Sutherland.
Isso.
Eu não pesquisei se ela é parente do Donald e do Kiefer.
Não, eu acho que não é não.
Curti bastante a caracterização dela, achei uma personagem muito boa.
Então, eu fui ver aqui, Alvesio, não, ela não é parente lá, nem do Donald, nem do Kiefer. E também não te perdoa pelo Não, Não Olhe.
Ai, gente, Não, Não Olhe foi amorzinho. Nossa, gostei pra caramba.
Nossa, eu gostei demais.
Uma coisa, pra que o macaco?
Olha, assim, a gente conversa depois, Alberto.
É, pra mim foi referências ao caso real lá, mas...
É aquele tipo de filme que você vê, se você não para pra pensar, ok, passa. Aí você começa a pensar sobre o filme, mas essa parte aqui, mas não podia olhar pra cima, mas peraí, ele pegou uma estátua de um cavalo. Como é que ele pegou a estátua? Se não era pra... A estátua não tava olhando pra lugar, é uma estátua, não, a estátua não olha. E ele pegou cavalos também, o cavalo também não olha pra cima. Não, esquece, não, vamos voltar aí.
Eu vejo, tudo bem, vamos pro lado do amor, vamos pro lado do amor.
Evil Dead, isso, Evil Dead.
É, então, essa história...
É engraçado quando o amor é Evil Dead.
né?
Uma frase aí estranha.
Eu decidi rever eu fui rever os filmes pra gravar o da franquia, e aí eu peguei pra assistir o remake, e foi na Páscoa. Aí eu botei até assim, pô, eu tô vendo na Páscoa, Ressurreição de Jesus Cristo, eu tô vendo a morte do demônio. só aqui em casa mesmo, que na minha avó nem pensar. Então vamos lá. Evil Dead Rise, ele começa, né, não começa lá no prédio com a mãe, ele começa até de uma forma que eu achei engraçado, porque ele começa com a visão, a gente pensa, né, que é a visão do demônio invisível, aquele demônio que percorre a floresta. E era um drone, né? Putz, que sacada.
Foi uma sacada muito boa essa.
Também gostei bastante disso.
Uma sacada muito boa, essa cena inicial, porque é o tipo de... Isso pra quem não viu, quem não viu tá errado, mas quem não sabe... Então vamos lá, vamos falar de outro jeito. Quem não sabe a história, o Sam Raimi, quando ele fez o primeiro filme lá em 81, se eu não me engano, era a galera saindo da faculdade que não tinha grana pra nada, não tinha recurso pra nada, aí ele conseguiu. Um trocado para fazer um filme, e ele queria mostrar as coisas, ele não tinha condições, não tinha efeitos especiais, não tinha como fazer aquilo que ele queria fazer. Então o que ele fez? Ele criou um monte de coisas. Uma das coisas que ele criou foi essa história da câmera correndo pela floresta.
Uhum.
E a câmera correndo pela floresta é um troço que é legal porque é assustador, porque é criativo, porque é tudo legal. Ele foi referenciado em um monte de coisas, um monte de lugares depois por causa da criatividade dele. E aí você tem nesse filme novo a câmera correndo pela floresta, mas na verdade é um drone. Foi uma sacada muito boa essa.
Achei ótimo também, ficou muito bem feito.
Eu tô falando bem.
Não, tô ouvindo, cara. Não, e aí, nesse começo, a gente já tem uma pessoa que tá infectada, né? Arranca, escalpela a cabeça lá da menina, mata o namorado.
Bem feita também pra caramba, hein? Nossa.
Muito bem feito.
O gore desse filme é muito bom.
Então, eu quero falar do gore deste filme, né? Da sanguinolência, de tripa, essas coisas. Eu tenho a impressão de que o remake de 2013 tem mais sangue e violência do que esse filme.
Pode sim, ter. Sim, tem.
Mas
também
o
achei.
Não é só sangue e violência, é sangue, violência e galhofa.
Exato. Isso aí.
Evil Dead 1, Evil Dead 1.
É galhofa, você não vê aquilo?
Hoje em dia sim, mas na época não. Tu que tem que me dizer, tu viveu essa época. Eu não era nem nascido em 81, então você que sabe.
Na verdade, o primeiro filme... Então vamos lá, você nasceu em 81. O primeiro
não,
filme...
nasci em 95.
Desculpa, você nasceu em 95.
Eita, nós.
95, eu... Não, eu casei em 96.
Não.
Olha só. Por que tem dois nomes? Por que tem A Morte do Demônio e Uma Noite Alucinante?
Ah, eu prefiro Uma Noite Alucinante, hein, gente? Isso? Gosto.
Mas
mais.
Vocês já pararam pra pensar por que isso? Isso é uma teoria que eu tenho, isso eu não li em lugar nenhum, mas eu acho que aconteceu por causa disso. Na segunda metade dos anos 80, quando as videolocadoras estavam começando, o filme A Morte do Demônio foi lançado, quer dizer, o primeiro filme. E aí foi lançado como A Morte do Demônio. O segundo filme, quando passou no cinema, que era o Evil Dead 2, ele não... Ninguém sabia que era continuação, eles lançaram como se fosse um filme independente.
Uhum.
Aí foi lançado no cinema como A Morte, como Uma Noite Alucinante. Aí você tinha dois filmes, um no cinema, outro na locadora. Na verdade, um era um, o outro era dois. Mas isso não era divulgado pra galera.
Eu não gosto de nenhum dos dois títulos, mas eu prefiro Evil Dead. Mas se fosse pra falar em português, entre Uma Noite Alucinante e A Morte do Demônio, eu gosto mais de A Morte do Demônio. Apesar de não fazer muito sentido, mas eu gosto, sabe, A Morte do Demônio, do que Uma Noite Alucinante. Parece filme da Band de meia-noite, entendeu?
Parece filme Sessão da Tarde.
Uma Noite Alucinante, pra mim, faz mais sentido com a
porque
história
você gosta
do filme,
galinha,
né, do que
assuma.
O outro. Total, obviamente. Mas ele tem mais a ver, né? Principalmente por conta do segundo filme mesmo, né? Você não sabe ali se o Ash tá numa viagem louca, né? Dentro da cabana, ou se as coisas realmente estão acontecendo.
O segundo filme é muito louco. Pode usar aquela frase de Sessão da Tarde de uma aventura muito louca. muita confusão.
Sim.
Esses rapazes se meteram numa cabana com muita confusão. Tem confusão no, na propaganda.
Eles leram um livro que não era para ler e soltaram grandes demônios.
E causaram muita confusão. Tem que ter confusão, senão não é Sessão da Tarde. Tá, volta lá, tô atrapalhando tudo. Só vim
não,
aqui pra
não.
atrapalhar.
Eu não lembro se eu falei no podcast anterior. Se eu falei, eu tô velho e esqueci. Se eu não falei, então eu vou falar agora.
Você tá velho, eu que não tô, eu tô novo.
É, tem uma curiosidade de que o nome do filme seria Book of the Dead, né? O Livro dos Mortos. E aí, isso porque o Sam Raimi e tal queria esse nome, e aí os produtores chegaram, não, cara, não dá, a gente vai colocar no jornal e é muito caro, vamos trocar de nome. Deram as opções lá pro Sam Raimi e o que ele menos odiou foi Evil Dead, aí ficou Evil Dead. Apesar de que se você for contar as letras, né, Book of the Dead e The Evil Dead, como foi o primeiro, tem basicamente a mesma quantidade de letras, mas enfim, eu não entendo como é que funciona o sistema americano naquela época, mas ficou isso, né, Evil Dead.
De repente era pelo número de palavras, não de letras, The Book of the Dead, Evil Dead.
Não, mas é porque o primeiro Evil Dead tem o THE, né, de O Mal Morto, né, é só a partir do 2 que não tem. Enfim, é outra curiosidade aí, vamos voltar pro Evil Dead Rise. É, e aí depois do começo que tem essa mulher que escalpela a amiga, mata o namorado, levita ali na água, a cena, ó, maravilhosa. Cena
bem legal. Bem
nossa,
legal
quando cena. Aparece o título, caraca, ó, vibrei no cinema, hein, porra, muito bom.
E aí depois a gente vai lá pro prédio onde o filme vai se passar até o final. Eu sei que tem gente que não curte muito filmes assim, né, ah, o filme inteiro é nesse prédio, ah, o filme inteiro é nessa cabana. Gente, vocês têm que entender que o Evil Dead, ele é assim, né? Ele se passa todo numa cabana, é, e agora todo num prédio, pelo menos. E assim, não achei isso ruim.
Também não achei, não.
Gostei muito do fato de que no primeiro ato eles desenvolvem ali os personagens. Ó, oh, isso aqui é a Beth.
Sim,
a
galera, gostei.
Os filhos lá curtem a tia, é, a mãe tá separada do marido e tal, não sei o quê. A gente vai se afeiçoando, né, a cada um deles. E pra mim, mesmo o menino tendo feito merda, né, em pegar o livro e ler, ouvir o disco também, né, eu não achei ninguém detestável, sabe? Eu achei que cada um deles ali tinha uma qualidade. É, eu sei que a do menino foi de ser curioso, né, e ele até tentou tirar o disco de vinil. Mas aí já tinha, a merda já tinha sido feita, né? O demônio não deixou ele tirar o disco.
Sim, sim. Nessa parte eu defendo ele, tadinho. Porque, tipo, tá, ele fez a merda de ser curioso, sim, né? A irmã dele, não mexe nessa merda. Você já furou o dedo nisso aí, negócio esquisito e tudo mais. Quando ele coloca o primeiro disco, e aí, pra mim, é uma das coisas que eu não curti no filme, pra mim não teve sentido nisso, é que, pô, o padre que grava os discos, ele grava o primeiro, e aí, tipo, beleza, né? Aí o segundo ele começa a ter a leitura. Deu merda. Ele mantém os três discos. Então, tipo, se ele queria acabar com o mal do negócio, o porquê que ele deixa os três discos juntos, bonitinho, dentro do pacote, junto com o livro? Isso pra mim não fez o menor sentido. E aí, tipo, o moleque, porra, tá ouvindo lá o primeiro. Ah, pô, beleza, né? Ah, o velho tá falando lá que deu ruim, mas, ah, será que é verdade? Vamos botar o segundo. Aí quando ele vê que o negócio realmente vai dar merda e ele tenta desligar, já era tarde, né? Tipo, o capiroto já tinha, né, movido ali os dedinhos dele, né? Mexido os pauzinhos dele. E aí ele não conseguiu pausar mais a gravação. Então, tipo, pra mim, a grande merda foi o padre que gravou os três discos, deixou os três discos ali. Ainda meteu o pé quando deu merda. Ainda tem isso também. Ó, não consegui resolver a M que eu fiz, vou meter o pé. Assim, o errado foi o padre.
Mas, na verdade, não foi o padre que deixou os três discos, né? É, os três discos estavam guardados num depósito de um cofre do banco. E aí, quem guardou
foi
isso...
foi o padre, ué.
Não, o padre
que
não
levou quebrou o disco, gente? Eu fiquei assim, não, por quê?
Porque o padre queria gravar os discos. Aí é que tá, você não tem que culpar o padre, você tem que culpar quem catalogou isso. Algum bibliotecário foi e catalogou isso. E guardou lá. Mas o padre queria guardar isso, queria... divulgar isso aí por algum motivo dele, sei lá.
É, entendeu? Padre maluco. Aí eu já comecei a ficar meio estressada com isso. Tipo, porque um padre da Igreja Católica, eu já fiquei assim, pra que enfiaram a Igreja Católica na merda do filme? Não entendi também isso. Ah, pra que um padre tinha interesse em pesquisar um bagulho de você falar com os mortos, cara? Eu já fiquei muito assim... Ah, isso pra mim eu não consegui... assimilar na minha mente, não deu.
É algo que a gente tem que ligar à suspensão de descrença, porque eu falei do menino, do Danny, que foi lá, fez besteira por ter aberto o livro e ter lido as passagens. Ah, quer dizer, ele não leu, né? Quem leu foi o padre. Porque todos os filmes têm essa parada de, ah, vamos deixar o som ligado aí pra gente escutar o que os caras estão falando. ah, o livro tá dizendo, não leia, não fale em voz alta. O cara vai lá e lê em voz alta. Todos os filmes, a gente tem que ligar a suspensão de descrença, porque senão talvez o filme não funcione pra gente, entendeu? Porque Evil Dead, já que vocês gostam tanto da galhofa, então aceita essa porra.
Não, isso da pessoa ouvir eu não ligo, porque eu falei com a minha amiga, falei, gente, a gente acha que não, mas sempre tem um, sempre tem. Isso eu não ligo, de ter a pessoa ali pra, pra ter ouvido, mas eu achei viagem, tipo, de ser um padre católico, sabe? Eu acho que realmente ficaria, faria mais sentido de ser um pesquisador de artes ocultas, ou de ser um arqueólogo igual original, entendeu? Ou agora um padre católico, tipo, tem nada a ver.
Um padre católico não pode ser um pesquisador?
Por que que ele estaria pesquisando uma parada que vai, teoricamente, libertar o mal? Sei, assim, pra mim,
exatamente, ele é um cara que ele quer conhecer isso, eu acho que pode ser. Agora, eu tenho outro comentário que ninguém falou, mas eu já falei bem do filme, né? Agora já tá no momento de falar mal. Na verdade, não é falar mal, mas é o seguinte. Vocês viram que esse livro não é o mesmo livro do outro filme, né?
Então, todo filme, as gravuras são diferentes, né, mano? É impressionante. Ah, é.
Mas não é só a gravura, a capa do filme. O outro filme não tem dentes pra fechar.
Isso aí saiu de Harry Potter 3, no livro dos monstros lá.
Eu achei idêntico também. Ah, eu achei que foi só eu que não, peguei essa referência.
Eu peguei na hora. Pô, Harry Potter, os caras pegaram o livro do Harry Potter. Não, o que eu queria dizer rapidinho aqui... É, eu assisti o filme legendado, até porque eu ouvi falarem que a dublagem tá ruim, eu não sei. Nessa hora do disco, né, do padre falando, revelando pra igreja, ó, a gente achou o livro, nós vamos aqui traduzir. E aí a galera, não deviam ler, vocês estão malucos. E aí tem uma pessoa que fala, não, vocês não devem ler esse livro, ele se chama Livro dos Mortos por isso. Sabe quem está falando nessa hora? Bruce Campbell.
Que maneiro, não sabia não.
Eu fiquei sabendo as teorias disso aí, hein, ó. E eu gostei das teorias.
É a voz dele, é a voz do Bruce Campbell. Porque na hora que passou, eu... Porra, essa voz é reconhecida demais, demais. Depois, obviamente, eu fui pesquisar e aí eu confirmei. Não, realmente era o Bruce Campbell. E aí tinha dizendo que pode ser que seja, tipo, um descendente do Ash.
Uma das teorias que eu fiquei sabendo e achei, assim, interessante é que o Ash seria um dos padres que estavam ali na hora. E que ele seria aquele Ash do terceiro filme. Por algum motivo, ele, quando tenta voltar no tempo, ele cai em algo, sei lá, na época ali que os padres estão pesquisando sobre isso, e ele se finge de padre pra tentar não fazer os caras lerem o livro. Aí eu fiquei assim, pode ser.
É, não faz muito sentido, porque no final do 3 ele já volta pro presente, né?
O 3 tem dois finais diferentes.
Eu sei, mas o final que foi pro cinema, que é o que ele já volta lá pra loja dele, é, tipo, não tem indícios de vou parar aqui em 1923. Não, foi direto pro tempo dele, entendeu?
É, tipo, o outro final ele iria mais pro futuro, né?
É.
E já teria tudo destruído e tal... Mas achei, assim, achei bacana de talvez ser um Ash aí viajando no tempo e tentando interferir, né, nesse sentido.
Mas eu gosto da ideia também de ser um descendente do Ash, que eu acho que seria mais provável, né?
Então, mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu o legendado? No legendado, fala sobre serem três livros diferentes?
Pô, eu não vou lembrar, mas eu sei que tem, porque no Army of Darkness tem três livros, né? Que ele vai lá ter que pegar o Necronômico pra voltar pro tempo dele, e aí nos dois primeiros ele erra, e no terceiro ele acerta, só que erra as palavras, né? Que é o Batu, Varada, Nicto e tal. Então, também gosto dessa ideia. Tipo, eu tinha esquecido que tal, mancha, não vão voltar com essa ideia, não. Mas voltaram, né? Até porque, como eu falei, no remake é outro livro, né? Com outras gravuras, uhum. Nesse aqui também já são outras. Então, dá pra fazer muita coisa, cara. Porque se fosse um livro só, né, talvez ficasse mais repetitivo, né? Mas como são três, dá pra brincar mais.
No legendado, eles comentam, sim, que são três livros. E isso me pareceu abertura pra continuações.
Com certeza.
Vamos aproveitar e fazer continuações.
Ó, e tem um lance que eles deram uma modificada que deixou até mais difícil, né, de combater um Deadite. Porque no remake, né, ó, se você quer salvar, né, entre aspas, a pessoa lá que tá possuída, ou você queima viva, ou você esquarteja, ou você enterra vivo, né? Que é o que o cara faz, vai enterrar a Mia, né, viva, e consegue, né, a mina voltar. Nesse aqui, meu irmão, não, nada disso. Tá possuída, então você tá fudido, porque você pode tentar de tudo e não resolve. Você pode queimar, não resolve, porque eles até queimam a mina lá, né, a filha lá, que eu esqueci o nome, é Bridget. A mina é possuída, o irmão dela queima ali um pouquinho ela, mas ela volta, né, esquarteja, fica só a cabeça no final, ainda tá viva. Cara, não adianta. Então, eu até gostei disso, porque fica muito difícil de você derrotar. E nos antigos, mano, corta a cabeça e pronto, decepa aí, queima e tal. Nesse aqui, não. Durante o filme, eu fiquei pensando, meu irmão, e agora? Como é que eles vão fazer? Porque vai sobrar só a mulher no final, e ela vai ter que derrotar todos esses possuídos sozinha. Como? Né? Então, eu gostei dessa modificada, sabe? O que vocês acham disso?
Eu gostei também. Acho que deu um nível mais hard aí pra galera tentar derrotar os possuídos ali. Gostei também.
E num ambiente que é fechado, né?
Eu acho que essa história depende, tipo... Isso já não é uma crítica a esse filme, é uma crítica à franquia de um modo geral, que o vilão... Aliás, não é só essa franquia, mas tem muitos filmes que são assim. O poder do vilão depende do protagonismo do adversário. O demônio pegava muito mais fácil a galera do corredor do que a galera do apartamento. Mas isso acontecia nos outros filmes também, eu não vou dizer que isso é um problema desse filme. É mais difícil de derrotar, menos difícil de derrotar, tanto faz.
No apartamento, realmente, a mulher possuída já, né? Não é o nome dela, inclusive, a personagem, peraí. Ellie, né? A Ellie. Ellie. Quando a Ellie tá possuída, é realmente o demônio, ela quer frescar primeiro, né? Frescar aqui no Ceará é zoar, né? Quer zoar, vai lá pegar um ovinho, vai fritar e sai sangue da casca. Ah, a mamãe está com os vermes agora, filha. Vem cá, deixa eu te dar um beijo. Quer zoar primeiro, né? Tipo o Freddy Krueger. E a galera do corredor, não. O corredor, o cara tá com escopeta e aí dá um tiro nela. E aí eu pensei, pô, morreu, né? Porque o Ash dava um tiro e matava. E aqui não. Aqui leva um tiro é nada, sabe? Ela tem a pele do Luke Cage. Não acontece nada. Aí ela vai e mata todo mundo facilmente. Porque, não sei, talvez pelo demônio estar possuindo uma pessoa que tem uma família ali, eu acho que, sei lá, ele quis resolver ali as pendências e focar mais na família pra dar uma brincadeirinha com eles e aí depois matar. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Mas realmente tem isso, eu concordo com o Elvésio. Todos os filmes têm.
Então, acho que é uma questão da franquia realmente, como um todo. Né? Ela varia muito do tipo de possuído, de como você vai despossuir, nos antigos mesmo, né? Um dos fatores era o Ash meio que se recordar lá da noiva dele, da Linda, e aí ele voltava ao normal, né? Então, assim, sei lá, eu acho muito aleatório, mas aí isso é bem da franquia de forma geral, não só desse filme. Mas, assim, mas em relação aos moradores do prédio, aí, não sei vocês, mas eu achei que eles iriam ter um protagonismo, sei lá, uma participação maior, assim. E aí, quando ocorre do ataque ali no corredor, aí eu já fiquei nessa. Pô, beleza, mas eles não vão se transformar? Tipo, qual é o critério, né, das pessoas ficarem possuídas? Eu fiquei muito na dúvida. E nesse filme, acontece uma situação ali que eu fiquei muito na dúvida mesmo. Porque se a pessoa, pra ficar possuída, ela, sei lá, precisa de algum corte, de uma mordida, de algum arranhão, né, de quem tá possuído. Pra ficar também, o porquê que a protagonista, né, a Beth, quando ela tem a mão perfurada, ela não fica possuída. E aí a menina que toma uma canetada de
tatuagem.
De máquina de tatuagem na cara, fica, né? Não sei, e aí o irmão dela toma uma facada no peito, vira também.
Eu nunca achei que era alguma coisa a ver com um corte, uma infecção. Achei que era alguma coisa tipo o demônio quer essa pessoa e entra.
Mas só se for,
eu sempre
por isso. Que...
Assim, sempre
eu fiquei meio perdida, confesso.
Pô, Ingrid, eu não tinha pensado nisso, ó. Realmente faz sentido o que você tá falando, porque nos outros filmes tem isso também, a mulher vomita sangue na cara lá da enfermeira, e aí ela fica possuída depois. Aqui, a Bridget leva só um cortezinho no rosto com a caneta de tatuagem, fica possuída também. É, e aí realmente a Beth, não só a mão, viu? Não só a vidrada na mão. Mas
tem o ralador também.
O ralador de queijo na perna também. E ela não ficou possuída.
Boa cena essa do ralador.
Sim, nossa, que nervoso. Só dela pegar o ralador, ai.
Nossa, saiu as tirinhas. Nossa, meu Deus, que arrepio. Ai, meu Deus, eu quero ver esse filme de novo, cara. Eu quero ver esse filme de novo. Mas vamos lá, voltando. E realmente, eu não sei, é o poder da protagonista. É tipo anime,
é,
sabe?
É, é.
Não vai rolar. Com você, não. Mas com os outros, sim. É, suspensão de descrença, de novo, né? Mas na hora eu não tinha me ligado nessa parada, realmente. É, mas, tipo, eu fui assistir o filme com o meu irmão e um amigo nosso. Eles não assistiram todos os filmes, só o remake. E eles não são muito chegados. Então, na hora que a Bridget levou o cortezinho, daqui a 5 minutos vai estar possuída. E aí, dito e feito, aconteceu isso daí. É, o menino levou uma facada, mas por conta de ser uma facada no peito, eu achava que ele teria morrido mesmo, mas não que ia voltar. E aí sobrou a meninazinha mais nova, que carisma em pessoa também, muito fofa, que é a Cassie. É, cara, eu também... Pô, a menina vai rodar também?
Aí eu nunca... eu fiquei nessa dúvida também, tá?
Que maldade se isso acontecer, mas, tipo, não seria novidade pra mim, porque se tá sendo um filme sério... Eu não duvidaria de matar a menina, mas não tiveram essa coragem, né?
Eu achei corajoso do filme de colocar crianças, no caso adolescentes, possuídos.
Porque
Hollywood tem essa história de vamos preservar os menores. E é uma coisa que eu sou a favor. Eu também não sou muito fã de misturar terror com criança, não. Eu gosto muito de terror e sou pai. Então eu não gosto muito de... eu respeito, quer dizer, eu admiro quando alguém tem essa coragem, mas... Não é um negócio que eu faria, mas eu achei legal que eles... O núcleo é uma família com dois adolescentes, e dane-se se a gente vai ter que botar os adolescentes aqui. Vai ter que entrar na roda.
Como eu só vi o primeiro trailer, e já há muito tempo, né, eu não sabia se ia rolar os adolescentes, né? E eu fico feliz que rolou, porque fica uma parada mais tensa, né? Mais desesperadora. Caralho, meus sobrinhos estão possuídos, e não, eu não sei como fazer eles voltarem ao normal. Vou ter que matar. Sabe, é uma parada muito pesada. E eu discordo do Elvessel. Desculpa, Elvessel. Você vai ser o vilão. Pode botar criança aí em filme de terror, que é mais assustador. Eu só não aceito uma coisa: é matar cachorro. Matou o cachorro, meu filho. Aí eu invoco o John Wick.
É, sabe? Verdade.
O que é assustador de criança é quando tem uma criancinha possuída. Quando fala alguma coisa tipo. Aí isso aí realmente é de. Ah, socorro!
Ó, agora o Vécio, tem uma coisa. Eu não achei ruim, mas eu achei muito lugar comum. Talvez seja a minha primeira crítica do filme. Eu não sei se você vai concordar. Mas quando a Bridget ela tá possuída, que ela tá lá comendo caco de vidro. Eu achei ok, porque eu já vi isso em outro filme, sabe? A pessoa comer vidro. E aí eu não achei tão impactante, sabe? Eu achei normal. Ah, de boa. Já vi isso em 300 outros filmes, a pessoa possuída comer vidro. Eu esperava mais um pouquinho dessa cena. O que, que tu acha? Concorda ou discorda?
Eu achei uma boa cena, porque é pra você mostrar que ela tá passando por alguma coisa meio grotesca com ela, então... Ela vai mastigar vidro e vai começar a cortar a boca, vai ter aquele caco de vidro pela garganta. É a questão da violência gráfica que tem em toda a franquia.
Ah, lembrei agora. Sabe onde é que foi que eu vi um lance, uma cena parecida? No filme Escolha ou Morra. Todo mundo odeia e eu achei ok.
Ai, eu nem terminei esse. Nossa, você é corajoso.
Ah, eu botei e achei legalzinho.
Ah, eu vi só o iniciozinho, ai, daí
mas,
não.
Mas tem uma cena que a protagonista, ela vê lá uma mulher numa cafeteria, ela vai comendo vidro. E eu falei, nossa senhora, meu Deus. Aí quando eu vi nesse Evil Dead, eu já vi isso antes, né? Não é novo, entendeu? Tipo, é diferente da cena do ralador de queijo, que isso foi inédito, sabe? Então eu tenho só essa criticazinha mesmo que eu tenho a fazer com o filme, porque de resto eu amei, sabe? Eu amei mesmo. Vou pegar aqui alguma cena pra gente conversar, porque...
Eu digo uma cena boa. A cena do olho mágico.
Refiz essa cena. Eu refiz essa cena um dia depois que eu vi o filme. Depois eu vou mandar pra vocês, tá? É óbvio, não tá igual, tá bem ruim. Mas eu... Caralho, é muito ruim. Mas eu fiz e, cara, foi a minha homenagem que eu fiz pro filme. Eu putei lá o meu irmão. E aí, Davi, como é que você tá bem, cara? Aí eu... Tipo, o meu olhão gigante lá no olho mágico. Não ficou igual, eu acho. Eu não lembrei que quando você bota a cara no olho mágico, né? A sua cara fica maior. Tem esse efeito aí, né? Eu não vou saber por quê. A física não é comigo. Mas é bom, cara. É a cena do trailer, né? E é uma cena que, olha, se o Danny já não tinha feito merda antes, a Cassie podia, né, não ter feito. Porque, pô, a menina tá vendo o que a mãe fez esse tempo todo. E aí tá com a cara estranha, tá falando estranho. E ela vai abrir a porta, gente. Ah, não. Ah, não. Tá aí, minha segunda crítica aí, Alves. Tá aí, minha segunda, tá aí. Mas, pelo menos, gerou um susto genuíno no meu irmão. Porque assim que a Cassie abriu a porta, tipo, não demorou nem um segundo, né? A Ellie já meteu o braço pra puxar a menina.
Sim.
E o meu irmão do lado gritou. Eu, ah, bem feito. Sabe, é difícil de ver meu irmão se assustando assim, gritando alto. E foi bom ter visto isso. Então teve um lado positivo.
É, eu acho que é aquilo, né? Como não teve... a cena do porão, né, a pessoa no porão, eles colocaram o olho mágico da porta. Eu achei que funcionou muito bem, eu gostei bastante. Que aí não só essa cena da mãe, né, mas tem também depois dela usando o olho mágico pra ver como é que tá a situação ali fora no corredor, né. E tá tão ferrado quanto lá dentro. Então assim, achei bem bacana, gostei também dessa releitura aí.
Eu curti a cena do olho mágico porque é aquele negócio de você, a visão do personagem é só o olho mágico, ele não consegue ver o que está passando além daquele campo que ele está vendo. Então ela passa por um lado e você ouve o que está acontecendo, você espera o tempo dela voltar e você sabe que tem outras pessoas que estão sendo enfrentadas lá e tem, nem tudo você está vendo, o que você não está vendo, você precisa imaginar o que está acontecendo. E todo o timing desse negócio e todo o negócio de você olhar toda essa cena através... De um limitador que é o buraquinho do olho mágico, eu achei a cena, cinematograficamente falando, achei a cena muito boa. Essa daí é daquelas pra entrar em antologias de coisas boas do cinema de terror.
Esse filme, ele tem, né, os seus momentos icônicos, até da própria franquia. Eu acho que essa cena mesmo, ela é icônica, a cena do olho mágico.
Tem outras cenas que também são legais, tipo a cena do elevador, quando a Ellie é possuída. Mas essa cena é uma releitura do estupro da árvore que teve no primeiro ou no segundo filme. Acho que foi no primeiro filme, que a personagem é estuprada por árvores, por galhos de árvores. Aqui ela é atacada por fios.
Cabos, é isso.
Então, a cena ficou muito boa, concordo. Mas é uma cena que é uma releitura de outro momento da série Evil Dead. Essa do Olho Mágico, eu não lembro de outro filme que tenha um negócio desse assim, nesse formato. Não me pareceu algo assim tão na cara. Eu curti pra caramba essa cena.
E essa cena do olho mágico eu queria complementar que realmente a gente não vê, né, os vizinhos lá sendo mortos. E aí por um momento eu fiquei, pô, mas é Evil Dead, cara. É gráfico a parada, eu quero ver. Mas aí eu me lembrei, a primeira regra, né, do filme de terror. Cara, não mostra, porque deixa mais assustador. Você tem que imaginar, como tu falou, Elvésio. Então, depois eu, ah não, beleza, entendi, saquei. O que o diretor quis fazer. Até porque depois, né, que a Beth sai com a Cassie, pelo corredor tá escuro, né, as luzes piscando, a vibe terror total mesmo. É, me lembrou até um pouco os jogos de Resident Evil, que elas vão passando pelos corpos e tá lá o bucho aberto, com o intestino pra fora. Então a gente só vê o depois, né? O durante a gente não vê e é legal quando isso acontece.
Eu sempre lembro do primeiro Alien, porque no primeiro Alien você não sabe qual é a forma daquele bicho. Que bicho é esse? Você só consegue ver o bicho na última cena, quando a Ripley consegue colocar ele pra fora. Até então você vê uns pedaços dele, você vê um pedaço da cabeça, você vê um pedaço, você vê a baba, mas você não sabe que bicho é esse que eu tô enfrentando. A partir do segundo filme, você passa a saber o que, que é. Antes, você não sabe. Esse mistério de você não saber o que é isso que você tá enfrentando é uma coisa que é muito legal. Eu concordo. O terror, a não ser que você tenha alguma coisa muito boa para mostrar, não mostra, porque ele fortalece o que você tá querendo usar para botar medo.
Sim, eu acho que uma das coisas que eu gosto no terror é de muitas vezes poder utilizar a possibilidade de não explicar certas coisas. Tem certas coisas que não tem necessidade de explicar. E aí tem alguns filmes que a gente vai ver que eles tentam explicar e fica um negócio cagado. São coisas que ninguém queria saber, ninguém tinha curiosidade. Aí eu vou explicar.
Ninguém
aí fica
se
ruim.
Importa.
É, tipo, podia ter deixado aquilo lá na imaginação de cada um, entendeu? Mas essa cena do corredor, ele só te dá um pequeno trechinho, né? De quando ela começa a atacar eles, né? E sim. Aí depois já corta e você fica ali imaginando o que que rolou. Tanto é que quando a Beth consegue sair e ela passa pelo senhorzinho lá da escopeta, né? Eu tinha imaginado que o velho tinha sido, sei lá, dilacerado, né? Aí quando mostra, só tá com, sei lá, com a parte da barriga, né, meio que aberta, assim, então eu falei assim, tá menos pior do que eu imaginei.
O primeiro curta de terror que eu fiz é um curta bem tosco, mas eu gosto dele porque é o meu primeiro, é um filme curta de câmera encontrada sobre o Boitatá. É, esse filme tava no YouTube, derrubaram o meu canal do YouTube por motivos aleatórios, ele tava com 310 mil views, perdi isso. Mas ok, eu postei de novo, tá? Agora tem bem menos view. Mas ok, o que eu ia falar do meu filme, do meu curta do Boitatá, é que no fim, quando aparece o Boitatá finalmente, o cara que fez os efeitos especiais fez um negócio longo que mostrava a floresta e mostrava a cobra pegava fogo. E disse, cara, não pode ser isso, isso tá tosco. Ah não, mas eu tive um trabalho pra fazer. Sim, mas isso aí tá... O filme já não tá grande coisa. Se você bota tudo isso, você tem que colocar a cobra pegando fogo e rápido. Tem que ser rápido. Porque é pra mostrar o troço e a pessoa não dá tempo de parar pra pensar. E olha só, esse cenário aí atrás, ele é diferente do cenário que a gente tava vendo no resto do filme. Não pode dar tempo da pessoa pensar. Tem que ser um troço rápido, tem que ser papum.
Eu concordo. E o Elvésio, né, fazendo aí o seu Cidade Invisível antes do Cidade Invisível, né?
Muito antes.
Maravilhoso.
2012.
Perfeito.
Olha aí.
2012 eu já tava fazendo, já tava usando o folclore brasileiro como terror. Pra quem gosta do tema, eu recomendo... Bom, Cidade Invisível todo mundo conhece porque a Netflix é fácil de ver. Mas tem outro que é mais difícil de achar, que é Fábulas Negras. Que é um filme organizado pelo Rodrigo Aragão, que tem 5 curtas dirigidas pelo Rodrigo Aragão, pelo Zé do Caixão, pelo Joel Caetano e pelo Peter Baestorff. E 5 curtas baseados no folclore nacional.
Pô, bacana.
Maneiro.
Fábulas Negras. É, eu recomendo. Não tem ideia de onde encontrar isso. Eu vi isso no cinema, num festival e num... Não tenho ideia de onde ver de novo. Mas quem tiver a oportunidade, quem gostar do tema, procura.
Tem algumas coisinhas que eu queria mencionar aqui antes da gente encerrar. A primeira é que quando a Ellie ela é possuída, o jeito do demônio, né, andar, ela é meio que uma zumbi, né? Ela não é como nos outros filmes, que andava normal, se jogava, voava e tal, né? Eu sempre achei engraçado demais quando ele saltava 50 metros pra cima do Ash. E nesse não, nesse ela vai andando toda torta, tipo, meio Samara do Chamado, misturado com zumbi. Eu achei maneiro, eu achei diferente e achei maneiro também. Mas vamos lá, que eu tenho uma cena bem legal que eu me lembrei agora. Porque quando eles pensam, né, que mataram a menina, como é que é? A Bridget possuída, né? Que a Cassie matou sem querer, né? Ficou apontando ali o graveto gigante, o brinquedo dela e, puf, perfurou a boca. Inicialmente eu pensei, caralho, matou, né? E aí não matou, mano. Pra vocês verem, ouvintes, que tá difícil mesmo matar os possuídos nesse filme, né? É, o irmão enrola ela todinha, amarra. E aí quando eles vão lá se reunir ali no corredor do apartamento, né? Que dá pra sala de estar. E aí aparece no fundinho a Bridget lá, ainda toda amarrada, né? Atrás deles, né? Dos outros irmãos, que deu uma vibe... fantasma total, assim, o fantasma de atrás, entendeu? Passando, nossa! Arrepiou também. E logo em seguida, né, porque a Beth tava trancada no quarto escutando os discos, né, a Ellie tava nos dutos, né, e aí ela sai do duto, tá, como é que é? A câmera tá distorcida, o foco, né, não tá focando nela, tá focando na Beth, e lá atrás tá, né, a Ellie saindo do duto. Cara, eu achei isso muito maneiro e lembrou muito Hereditário, o final do filme Hereditário.
É, essa cena do duto, eu lembrei do filme do Silent Slot, de 2000 e alguma coisa, que é uma cena bem legal também, não sei se vocês já assistiram.
Eu sei qual é o filme, mas eu não lembro, não me lembro se eu assisti ou não.
Que é um dos caras que já se transformou em vampiro e ele entra no duto de uma cela pra outra. E aí, é tudo apertado, ele vai se contorcendo e andando dentro do duto. E aí eu me, sei lá, me remeti a essa cena, quando eu vi que ela ia subir no duto lá do apartamento.
O Silent Slot eu só vi o antigo, a minissérie.
Ah, esse de dois, acho que é 2005, eu acho. Ele é bem bom, tá? Vale bem a pena. Ele é bem mais parecido com o livro do que esse dos anos 70.
É, o Vesto, tu quer comentar dessas cenas que eu falei agora?
Não, sobre essa cena do que ela fugiu, tem uma coisa que eu achei, mas isso também não é nada importante, é que as pessoas que ficaram no corredor, porque pra mim, aparentemente, quando virou aquele monstro que parece o... que você achou que parece o The Last of Us, eu achei que parece o...
A coisa, né?
A coisa, The Thing, o Enigma de Outro Mundo. Pra mim, era só a família dela. As outras pessoas ficaram no corredor. Ou seja, tem gente que ficou por lá.
Sim.
Eu não revi o filme, mas me passa a impressão de que tem uma galera que ficou por lá, pelo corredor.
Eu entendi isso também.
Sim, ficou, cara. Ficou, ficaram mesmo.
Eu curti no fim, talvez a referência mais clara. Quer dizer, eu tinha falado... Eu estou me contradizendo, que eu tinha falado que a referência clara era o olho. Mas ela... com uma motosserra na mão e sangue jorrando, e litros de sangue jorrando, segundo o diretor, foram 6.500 litros de sangue usados no filme. Isso aí também foi muito Evil Dead. Isso foi
cara, mais... eu tenho um sonho. Tipo, Martin Luther King. I have a dream! Mas, assim, eu tenho um sonho de me sujar todo, dos pés à cabeça, de sangue falso. Eu sei que é estranho eu falar isso, mas é isso. Eu tenho um sonho muito... grande, de estar misturado ali no cinema e alguém jogar um balde enorme de sangue falso em mim, é isso, sabe?
Ah, eu não tenho não, gente, eu penso no pós, pra você tirar aquilo. Eu fiz uma maquiagem, foi que dia? Na sexta-feira, e usei um bocadinho de sangue falso. E assim, é chato de tirar, entendeu? Ainda mais se você for usar partezinhas pra fixar mesmo a maquiagem ali, nossa, gente, dá uma preguiça, entendeu? Na hora de tirar. É.
No Evil Dead tem muito disso. No It Capítulo 2, com a Jessica Chastain, né? Ela se mela todinha também. Quando eu vejo cenas assim, eu... Nossa, eu queria também.
Então, deixa eu contar outra história de produções minhas. A gente ia fazer um curta que tem um momento que a personagem... a mulher tá em cima do cara e ela vira um monstro e vai matar o cara. E aí a unha dela cresce, vira uma garra. E ela passa a garra no pescoço dele e ia jorrar sangue. Então a gente fez tudo, colocou lá a mulher com a unha grande, e aí tinha um negócio falso no pescoço e a bombinha de sangue para jorrar o sangue. E a gente combinou, olha só, a gente não tem como filmar isso duas vezes, então todo mundo pega qualquer câmera que tiver na mão, a gente filma de vários ângulos diferentes, porque vai ser a única chance que a gente vai ter de filmar isso. E aí na hora o sangue ficou muito grosso. Ficou muito... Ele não espirrou, ele escorreu. Aí, pô... A gente fez mó trabalho de fazer o pescoço falso, a pele falsa do pescoço, de fazer tudo, pra na hora não espirrou nada.
Mas, pelo menos, cara, tu tá fazendo aí na estilo Sam Raimi, sabe? Na escola Sam Raimi de baixo orçamento aí, um dinheiro de pinga. cara, depois tu manda um link pra mim pra eu conferir as tuas obras, que eu tô curioso.
Eu também eu quero também saber.
Eu vou mandar essa do carnaval, eu vou mandar o Boitatá, mas eu vou mandar outro que não é tão terror, mas é melhor do que esse. Principalmente o Boitatá, que o Boitatá é meio tosco, eu admito.
Show,
reconheço.
Show.
O Evil Dead é tosco também, cara, é tosco por tosco, e eu amo Evil Dead, então, né, dane-se. Manda o Boitatá também.
Mas sobre essa referência... eu não tinha pegado na hora, mas além da motosserra, a Beth tá com um tipo de camisa também que lembra o Ash.
Ingrid, eu vou mais além, porque o que eu queria falar são frases icônicas dos filmes anteriores que estão nesse filme. Por eu ter visto legendado, que eu ouvi na hora, caralho! Primeiro, a cena do corredor onde a Beth e a Cassie pegam um elevador... E aí os possuídos ficam... Dead by Dawn! Dead by Dawn! Eu, caralho, Evil Dead 2! E na hora eu fiquei confuso. Era o 1 ou era o 2? Eu não sei, mas tem um dos filmes aí. É o Evil Dead 2, tá, gente? Que tem os possuídos lá na cabana, né? A Harrieta lá. Dead by Dawn! Isso. Dead by Dawn! E depois, com a Beth e a motosserra, ela manda o Come Get Some, que é do Ash, no final do Army of Darkness, quando ele tá na loja dele, aparece uma Deadite, e ele vai atirando lá com aquele rifle lá, acho que um rifle, e ele manda um "Come get some", né? Então, pegaram essas frases icônicas dos filmes anteriores e jogaram no filme. Eu acho que você viu dublado, não sei se foi...
Não, a... então... Infelizmente, gente, a minha cidade é do interior. E assim, a gente só tem um cinema. E aí, pra passar legendado, é muito difícil. É pra muito
ter,
difícil.
Pra ter passado, entendeu? Esse filme, né? Já é um milagre, né?
Sim, sim. Milagre. Eu achei também que bobear não ia passar, mas fizeram até pré-estreia. Mas eles falam que pra eles não rende, entendeu? Tá passando o dublado e o legendado. Porque as pessoas não procuram legendado pra ver. E aí, geralmente, quando põe legendado, é uma sessão só. E aí, tipo, é no domingo, 9 horas da noite. Aí, pra mim, já fica complicado de estar indo, né?
Existe aqui no Rio também um problema de... muitas vezes, o filme de terror, não sei porquê, eles colocam, às vezes, só dublado ou, às vezes, só na Zona Norte. Aí eu penso, peraí, o público de Zona Sul não pode ver terror? Existe algum estudo dizendo que o público de Zona Sul não gosta? Eu acho estranho, porque isso acontece de vez em quando aqui. Aí, ó, quero ver o filme e tal, pô, tem que esperar chegar no streaming ou então ir pra longe, eu moro em Copacabana. Aí não consigo ver. Isso acontece aqui também. Não é só, o problema não é Valença, não. O Rio de Janeiro tem essas coisas também.
Aqui, de vez em quando, acontece, sabe? Há um certo filme, não necessariamente só de terror, vai estrear nos cinemas, mas quando eu vou ver, só tem num shopping muito longe da minha casa. Às vezes eu consigo ir e tal, de boa, eu durmo lá no meu pai que é mais próximo, mas tem essa dificuldade de locomoção que nem todo mundo pode, entendeu? Ah, vai dormir na casa de fulano de tal porque é mais perto, né? Nem todo mundo pode, eu tenho que acordar cedo pro trabalho. Então é um problema no Brasil inteiro isso aí, sabe? A gente tem que mudar isso daí. E questão de sessão legendada também, 9 horas, 10 horas, nem todo mundo pode, é chato. E assim... Eu tive a sorte de ver legendado porque era o horário que batia com o horário que o meu irmão podia ir. E era justamente 9h35 legendado. Putz, é essa aí mesmo.
Exato, exato.
Aí deu certo, graças a Deus.
E antes da gente terminar, estava falando sobre referências e curiosidades. Vocês repararam na caixinha de pizza qual era a empresa da pizza?
Era o Pizza Planet do...
Não.
Não, não. A referência é melhor.
Epa, que isso?
Era Henrietta.
É Henrietta, né? A do 2, Evil Dead 2.
Sim, então, nossa, eu achei aquilo muito bacana. Na hora que eu vi, falei, olha, que referência massa.
Eu não vi na hora, eu vi depois que eu vi um vídeo que era top 10, informações, detalhes que você não pegou. Aí eu fui ver, aí tava lá, nossa, a marca da pizza eu não tinha pegado, não.
Agora tem uma outra coisa que isso eu não sei se foi referência ou se foi coincidência, acredito que tenha sido coincidência, mas a Bridget Fonda, ela tava no Evil Dead 3. Ela tem um papel pequeno no Evil Dead 3, que ela trabalha com o Ash naquela loja do início do filme. E tem uma personagem Bridget e tem um negócio, um caminhão escrito Fonda.
Ah, com certeza.
Ah, eu não reparei, olha.
Deve ter
mas
sido
eu não...
esse do caminho.
Eu não sei se é referência, mas, tipo, a Bridget Fonda não é um nome forte dentro da franquia. A não ser que seja algo pra, tipo, compensar que o papel dela não foi lá grandes coisas, não sei.
Pode ser, legal. Não tinha reparado essa.
E eu tinha falado em off com a Ingrid Elvésio, que o Sam Raimi, ele coloca todos os filmes que ele faz, ele coloca o carro dele, né?
Sim.
Aí,
eu achei que nesse filme eles poderiam ter colocado o carro dele lá como o carro da família, né? E não acabou sendo. Infelizmente.
Não, eu achei que bobear, ele ia aparecer pelo menos estacionado dentro do estacionamento do prédio, entendeu?
O Sam Raimi, ele não fez esse filme, porque afinal ele tava fazendo um outro filme onde tem uma mãe possuída através de um livro que aterroriza os filhos.
Ah.
Que foi o Doutor Estranho.
Eu sabia! Que sacanagem.
O Evil Dead dele aí.
Se você pegar a sinopse dos dois filmes, combina.
Sim, sim.
O filme não tem nada a ver com o outro, mas a sinopse combina.
Cara, pior que é, tá? Gostei do comparativo. Pior
agora,
que é.
O filme melhorou agora pra mim. Bom, eu queria só voltar um pouco na cena final, que eu sei que a gente falou lá no começo do podcast, mas eu queria focar um pouco mais nela agora, porque, enfim, tá, vai pro combate final, né? A gente tem o elevador de sangue do Iluminado, cena maravilhosa, referência nada sutil, né? E aí tem a cena da possuída da Ellie se unindo com os outros, né? Com os filhos dela, no caso. Porque tava lá na gravura do livro, né? Cada filho é uma gravura diferente do que iria acontecer, né? E aí eu pensei, caraca, eles vão fazer isso mesmo? O Enigma do Outro Mundo? O Rat King? E aí eu achei legal que quando mostra as primeiras cenas, né, desse super possuído, né? O The Abomination, como tá na Wikipédia, eles mostram muito rápido, né? Os braços, as mãos, assim, entrando no duto. E é do jeito que a gente gosta, né? Tipo, não revela já de cara como é. Só revela depois, cara. Revela depois. Foi exatamente isso, né? Eles vão pro estacionamento e aí o carro não pega de primeira, mas porque, né, a barreira invisível do demônio não tá deixando. Ou é um buraco, né? O pneu tava caído num buraco, não lembro exatamente. Era um dos dois. Agora tem uma coisinha que o meu irmão reclamou. Não, cara, não para pra dizer eu te amo, não. Mano. Sai correndo, porra. É, que tem essa cena, ah, você tá bem? Você, como é que você tá? E tal. Não, não para, Beth. Vai logo, não, né? Vai logo. Ou tipo, ah, vai até o portão mesmo. Não, não precisa entrar no carro, não. Corre até o portão e aperta o botão, sei lá. A minha suspensão de descrença tava lá em cima, porque, como eu falei anteriormente, quando eu vi que ia ter essa abominação... É, cara, eu tava em love com esse bicho. Porque, como eu falei lá atrás, é uma parada nova, genial, na minha opinião, pra franquia. Precisava até um pouquinho de novidade. E, cara, foi lindo, foi maravilhoso. Eu não sei se o final, de, por exemplo, do remake, se é melhor ou se é mais intenso, porque tem a chuva de sangue, que eu acho maravilhosa. Em compensação, tem essa abominação tosca. Não, tosca não. Essa abominação diferente e tal. Então, eu acho que cada um deles tem o seu estilo, no final das contas, né? Não teve chuva de sangue, literalmente, né? A chuva de sangue nesse daqui. Mas, pelo menos, teve essa parada meio Resident Evil 2, o jogo, tá? Não, não o filme. Porque no jogo... É, você controla dois personagens, você escolhe qual que quer um, o Leon ou a Claire, eu acho. E aí tem um momento lá na delegacia, que tá cheio de zumbis, tem um momento que você passa pelo estacionamento da delegacia. E aí quando eu vi a cena do filme, cara, foi na hora a minha memória de eu lá estar jogando com o Leon, e aí vem os cachorros zumbi pra cima de mim, eu tenho que passar pelos carros... É, as luzes piscando também, cara, é uma vibe total. Então eu acho que foi por essas e por outras que eu fiquei muito apaixonado pelo filme e por eu ter colocado ele em primeiro lugar. Tá, eu sei que vocês vão discordar, eu sei que vocês gostam mais do Evil Dead 2. Tudo bem, cada um tem a sua opinião e é legal isso, né? Não tem como bater em vocês porque vocês estão no Rio de Janeiro. mas assim, é legal, cara, é legal. Eu gostei muito desse filme mesmo. E é aquilo, né? Evil Dead não encerra, né? Tipo assim, esse filme agora cravou uma parada que... Tipo, Evil Dead não tem filme ruim, mano. Não tem. Eu posso não curtir tanto assim o 3, mas eu não acho ele terrível. Eu só acho ele fraco. Mas filme ruim, não tem, né?
É, bom, vamos parar por aqui, porque afinal a gente vai começar a falar do 2013.
É verdade, né? Vocês não gostam.
É. Não, assim, eu acho o 3 ruim também. Mas eu consigo ver as qualidades em relação à produção e maquiagem. Então...
Eu entendo quem não gosta do terceiro, porque eu entendo que o terceiro tem... É esquisito. Mas eu curto porque eu sou...
Galhofa, né, cara?
Galhofa. E eu gosto... Basicamente qualquer coisa que o Sam Raimi faça. Eu gosto.
Eu fiquei confuso agora, Ingrid. Se você não gosta de Evil Dead e galhofa, por que você não gosta do Evil Dead 3, então?
Então, é porque eu já acho que o 3 já foi pra uma pegada muito além.
Too much, entendeu? Né?
É, tipo, ele já foi, sei lá, mais pra uma jornada do herói mesmo, um filme mais aventura. Sei lá, eu acho a história muito bobinha, muito bobinha. E aí, não sei, pra mim se perdeu ali no meio do caminho em relação ao Evil Dead em si, entendeu? Apesar de ter a questão do livro e tudo mais, igual a questão do stop motion, eu gosto das caveirinhas, gosto da questão dos efeitos que eles dão no terceiro filme, mas a história em si... Não sei, eu acho muito nada a ver, muita viagem.
Eu concordo que ele é bem bobinho mesmo. Mas, de novo, voltando pro amor, é porque eu lembrei de um fato. Antes de encerrar, eu prometo, gente, a gente vai encerrar logo depois dessa parte que eu vou falar agora. Depois que...
Se você falar que a gente quiser responder, eu não vou encerrar nada. Ninguém sai, ninguém sai.
É porque depois que a Beth derrota, né, a criatura, né, que ela coloca ela dentro daquele caminhão que tem o triturador, né, foda demais, inclusive, essa cena. E dá uma pena, né, cara, dá uma pena porque eram os sobrinhos dela e a irmã, né, mano, indo embora. Sobra só
triturado
a cabeça,
ali.
Né, triturado, sobra só a cabeça da Ellie. E o demônio se passando, né, pela irmã, Beth, não sei o quê, mas, não, você não é minha irmã, caralho, vai tomar no teu cu. E aí chuta a cabeça pra dentro do triturador e encerra, né, vão embora a Beth e a Cassie. E eu achei muito bom que ela não deixou a motosserra jogada no chão, ela voltou e pegou, e é isso, meu irmão.
Saiu com ela.
Saiu com ela. Porque a gente não sabe se vai ter alguma sequência, né? Pode ser que tenha e ela volte, e ela já tá com a motosserra.
Então, mas deve ter. Mas aí, assim, aí eu vou falar uma coisa que eu também não curti do filme. E olha que esse filme, pra mim, ficou em terceiro lugar no meu rankzinho. O link que faz entre esse final e lá o comecinho na cabana. Tipo, eu não curti muito, não. E aí entra na questão de... do que eu falei na metade aí, né, da nossa gravação. Qual é o critério, né, de estarem sendo possuídos? Porque, assim, pô, o filme acontece num prédio, beleza. Só o andar onde foi lido o livro é que é afetado, né? Os outros andares ainda tinham moradores, porque no final mostra a menina saindo de lá. Ninguém escuta nada, e eu fico assim, gente, não é possível? Tiro?
Não,
Eu fiquei muito assim, porque o prédio já estava basicamente vazio, né? Ocorre um terremoto, tipo, pô, ninguém sai do próprio apartamento para ver alguma coisa. Não sei, eu fiquei meio assim. E aí, no final das contas, a entidade ela fica livre, mas ela, de novo, ela não possui a Beth e nem a menininha, que poderia ter acontecido ali. E aí, tipo, no outro dia... E aí também entra numa diferença também dos outros filmes, né? Por quê? Os antigos eram... os demônios duram durante a noite. Ao amanhecer, entre aspas, fecha-se ali a maldição, podemos assim dizer. E aí nesse não. Tipo, pelo jeito o demônio ainda tá rodando ali. E aí a menina vai sair de carro e pega ela. Sabe-se lá por quê. E aí isso eu fiquei muito assim... Não sei, não fez muito sentido na minha cabeça isso, entendeu? Não gostei desse link entre o final pra chegar lá no começo da cabana da menina que já estaria possuída lá.
Ingrid, eu acho que, assim como foi o começo do remake, eu acho que foi mais pra mostrar que isso aconteceu com outras pessoas, entendeu? Essa parada da possessão. Eu também tava pensando, pô, mas onde é que esse filme vai fazer a ligação com o começo? E a ligação é de que a menina do começo, lá possuída, ela mora, né, no mesmo prédio, em outro andar, provavelmente. E eu acho que as outras pessoas dos outros andares não ouviram porque tava chovendo pra caramba também, né? E aí, não sei, era muito contido naquele apartamento e aquele corredorzinho. Então, eu entendo, sabe, essa parte de, ah, mas ninguém apareceu. Beleza, não apareceu, mas a gente tem que se lembrar que... Os vizinhos lá que viraram possuídos ainda estão lá, ainda podem atacar os outros, né?
Eu acho que ficaria foda se tivesse virado tipo um hack, tipo prédio todo.
Nossa,
possuído.
Sei
e na lá. Hora que elas fossem descer pra poder fugir, os outros moradores também atacar, eu já tava imaginando um nível assim, cara.
Segundo filme tá vindo aí.
E o título até faz sentido, né? Porque o Rise, né? A ascensão, é justamente, pelo que eu entendi, né? É justamente esses que sobraram. Eles acenderam e estão aí, soltos por aí, cara. Eles podem. Principalmente a menina do começo barra final. Que ninguém matou. Sim. Ela. Ela tá lá flutuando na lagoa. Pode ser que ela volte. Não sei se ela vai voltar, mas o próprio Bruce Campbell falou que eles têm algumas ideias de como prosseguir. Eles podem ir mais pro futuro também. Não futuro, cyberpunk, essas coisas. Alguns anos na frente, né? O próprio diretor ele também tem algumas ideias. Focar nos outros livros, ou focar na galera que ficou no prédio, ou focar com a Beth. Então eles têm as ideias, só que eles vão ter que sentar e definir qual delas eles vão seguir, né?
Dá pra puxar muita coisa, gente. Dá pra puxar muita coisa. Dá pra puxar a história dos padres com o livro. O que aconteceu com os possuídos que eles não conseguiram resolver. Dá pra puxar, se eles quiserem, né, de fato, unir, né, os universos. Mas o lado primeiro e do segundo filme, né? Tipo, a história do pesquisador, do arqueólogo lá, né? Como ele começou a pesquisa e depois que ele acha o livro e aí, tipo, possuindo a Henrietta dentro da cabana. Não sei, assim, dá muita, muita possibilidade, assim, pra eles trabalharem.
E eu queria encerrar aqui. É porque vocês não gostam, né, do de 2013. É porque eu gosto muito. Mas o que eu iria dizer...
Bem, apesar disso, a gente gosta de você.
Mas o que eu iria dizer é que, pelo menos pra mim, né, que gosta do remake, o Evil Dead, ele tá funcionando como um filme standalone, sabe? Um filme ali que é sozinho, não precisa de conexão com o primeiro, com o segundo, terceiro, não precisa. Ele funciona como uma história sozinha. E aí eu soube que vai ter um filme novo do Alien, que é dirigido pelo cara que fez o remake do Evil Dead, que não vai ser nem sequência, nem continuação de nada. Ele vai ser também um standalone. E eu fico feliz. É porque ele deve funcionar melhor. Porque você não tem a obrigação, né? De, eu tenho que fazer a conexão com a Ripley, com Prometheus, não sei o quê. Não, não precisa. Então, a mesma coisa aqui. Tá? Dá pra ver esse filme de boa, ouvinte. Você não precisa ver o primeiro, o segundo, o terceiro remake. Não, não precisa. É uma história sozinha, tá? Agora, o que vai vir depois é que a gente não sabe, né? Se for uma sequência desse, aí, né, as coisas vão mudar. Mas, por mim, todo ano tinha Evil Dead. Todo ano tinha e era uma história diferente. Dá pra fazer o Evil Dead verso aí.
Ah, é assim, eu acho que funciona legal também. Tipo, você fazer várias histórias, assim, paralelas, que tem conexão ou não. E aí, às vezes, faz só uma referência e tal. Pra mim, funciona bem. E essa questão do Alien... Ai, gente, por favor, não. Não enfie mais. Nada de Prometheus. Da Ripley. Não, não. Alien
me deixa tão triste que o próprio Ridley Scott resolveu bagunçar a própria franquia.
Ai, eu fiquei cansada, assim, sinceramente.
O cara resolveu voltar pra fazer Prometheus e Covenant. E o Prometheus e não cumpriu nada.
Depois do Covenant, eu passei a gostar mais do Prometheus. Eu sei que não é
exato.
Um filme bom.
Exato!
Mas ele ficou melhor.
Exatamente.
Eu, depois do Covenant, eu passei a gostar mais do Highlander, que falava There Can Be Only One.
Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast aqui gigante de Evil Dead Rise. Eu não esperava, né, que os nossos queridos participantes, né, não tivessem gostado tanto assim do filme, porque eu não tinha perguntado.
Eu gostei, Davi.
Eu gostei.
Eu tenho minhas críticas, mas eu gostei. Exatamente. Ficou em terceiro lugar pra mim.
Eu quase sempre trago coisas boas e coisas ruins. Tirando Guerra nas Estrelas, quando eu vejo Guerra nas Estrelas, eu apago coisa ruim, eu só vejo coisa boa, a não ser quando é a série do Obi-Wan, que aquilo é um lixo. Mas eu quase sempre, quando eu vejo alguma coisa, eu vejo o que tem de bom e vejo o que tem de ruim. Nesse caso aí, eu trouxe o que tem de um monte de elogios, mas também falei coisa ruim, ué.
Tá bom. Então diga aqui o ranking de vocês, eu não perguntei. Ingrid, qual é o teu ranking aí do filme? Você pode colocar a série também, viu?
A série, assim, eu vou deixar a parte, porque eu não terminei a série. Eu parei na segunda temporada, mas, não sei, acho que eu encaixaria a série ali, talvez, empatada no terceiro lugar, até onde eu vi. Mas em primeiro lugar pra mim é o Evil Dead 2, que ele conseguiu ali reunir a história do primeiro... Melhorou a produção, tem uma atuação legal, entra comédia, então ficou uma coisa que eu gosto bastante. Em segundo, o primeiro filme, que é o original, e aí, né, ele é revolucionário por conta dele mesmo. Em terceiro, esse Ascensão. Eu achei legal, eles conseguiram inovar, né, trazer essa questão de sair da cabana, trazer uma família, que é algo diferente, né, colocar os adolescentes, então achei bacana. Em quarto lugar, o de 2013, apesar de eu não gostar tanto, mas ainda assim, como ele segue basicamente a história do primeiro filme, ok. E último, infelizmente, o terceiro filme, que eu já acho que ficou muito bobinho demais, aí eu não curto tanto, apesar de eu gostar muito da parte dos efeitos e tudo mais assim do filme, mas a história em si, pra mim, não deu tanto.
Euvécio, qual é o teu ranking?
É parecido, mas não igual. É o segundo em primeiro lugar. porque eu, por motivos que eu já falei, eu gosto, eu tenho uma história pessoal com o segundo que eu acho bem legal. É, depois o primeiro, que é o melhor de todos, é, por motivos diversos, assim, de história do cinema, é um filme que é fantástico, é um filme que é importante em vários aspectos históricos. Em terceiro lugar, a série. Em quarto lugar, o Army of Darkness, o Evil Dead 3. Em quinto lugar, esse filme novo. E parou. Ah. Ou então você pode dizer infinito, aí depois a refilmagem de 2013.
Ah, tá bom, eu vesse. Cometeu aí um crime, tá? Eu acho que passível aí de uns 15 anos de cadeia. Mas... mas tudo bem. Agora vamos para o ranking do diferentão, né? Se eu for colocar a série ela vem em primeiro lugar. Mas se eu não colocasse a série, eu colocaria Evil Dead Rise em primeiro. Ai, ai. Mas antes do filme eu falei, né? Era o Evil Dead 2 em primeiro, mas por motivos de Rat King, de Possuídos, aí eu fiquei apaixonado. Então o filme subiu muito de conceito pra mim. É, mas pode ser que mude, tá? Foi na base da emoção. Aí em segundo lugar vem o Evil Dead 2, que eu acho que é a evolução do primeiro. Ele pega tudo que tem no primeiro e melhora. Vem a comédia, não tão pesada como no terceiro, mas tem ali a sua comédia. Em terceiro lugar, eu boto o remake de A Morte do Demônio, e aí o Elvésio tá se corroendo.
Meu todo Deus. Agora. Agora doeu aqui também.
Todo
Meu
mundo Deus. Tem direito de estar errado.
É aquela música, né, Elvésio? Todo mundo erra sem saber. É, em quarto lugar, eu boto o primeiro Evil Dead. E, gente, eu sei que tá em quarto,
viu,
mas...
Você,
não...
Todo mundo tem direito de estar errado.
É, você também, né? Você botou aí o Evil Dead Rise lá embaixo, né? Mas não, assim, ó, não é porque eu botei o primeiro em quarto lugar que esse quarto lugar significa que é tipo, ah, não, é ruim. Não, não é. Até aí é bom, entendeu? Até aí é bom. Aí o quinto, é quinto, né? Quinto lugar, que é o Army of Darkness aí que, né, eu e a Ingrid não curtimos muito, assim. Só o Elvésio que gosta de cometer crimes aí colocou na frente do Evil Dead Rise. Então, né, enfim... Mas é porque ele gosta mais da galhofa. E o pessoal que tá nos escutando, dá pra gostar dos dois, dá pra gostar, não precisa focar só na galhofa. Aceitem a seriedade no coração de vocês. É só uma brincadeira, tá? Cada um aqui tem seus gostos peculiares, cada um de nós aqui ranqueou a franquia. Mas pra quem tá nos escutando e não saber, ah, mas tem spoiler, não tô nem aí, não fico com raiva. Enfim, pode falar à vontade. Eu queria agradecer também as presenças aqui da Ingrid, lá do Aterrorizadas, vão conferir lá o Instagram dela, e o Elvésio Parente aí de tudo que ele já fez no nosso cinema e também lá no Podcrastinadores, tá? Relevem o que ele falou, relevem, ele é do bem.
Ou não. Ou levem a sério.
Ele é Ilvésio, né? Evil, Ilvésio, né?
Obrigado pelo convite e até a próxima.
Agradeço novamente.
Pra falar de terror é legal, porque lá no Podcrastinadores a galera tem medinho.
É isso, então até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Podcast teve edição Davi Cardoso.